Uma pessoa está observando que há muita gente em crise e se ela pode fazer alguma coisa. As pessoas que estão em crise são as pessoas que estão vivendo uma oportunidade para mudar de ponto. Todas as vezes que a gente tem que mudar de ponto, acontece uma crise. Agora, depende de como a gente vive essa crise. A crise vem para a gente se transformar, para dar passos adiante. Agora, se a gente dá os passos, a crise foi benéfica. Se a gente não dá os passos, a crise não foi tão benéfica. Serviu como treinamento para uma próxima crise. E uma pessoa diz que todos os dias, quando ela está em casa dela, ela acorda deprimida. Mas que aqui isso não acontece. Por que isso? Bem, aqui existe uma estrutura que nos ajuda a nós nos lembrarmos do nosso eu superior. Estamos falando nisso, tem muitos livros sobre isso, muitos CDs sobre isso. Em geral, as pessoas que são conduzidas aqui foram conduzidas pelo eu superior. De forma que aqui existe uma atmosfera favorável a gente se lembrar do eu superior. Então, quando a gente tem o eu superior presente, não há como ficar deprimido. Agora, em sua casa, você talvez se esqueça disso, se esqueça do eu superior por causa das atividades do dia e tudo mais, e então acorda deprimida. Precisa pensar no seu eu superior na sua casa também. E uma pessoa tem um sonho que vem se repetindo. E é um sonho no qual ela está guiando um ônibus. Um ônibus simboliza um grupo. Então, quando nós estamos guiando um ônibus nos sonhos, nós estamos fazendo um treinamento para guiar os grupos, para levar os grupos. E uma pessoa voltou de uma viagem pelo interior do Brasil e viu que lá onde ela esteve está se manifestando uma enfermidade que ataca uma das vistas e que, se não for tratada, provoca a cegueira. E nesse lugar existe um rio que está muito prejudicado pelo mau uso que fazem dele, que está todo poluído, etc. Então, isto tudo forma um conjunto, não, de situações, e ela pergunta se há algo que se possa fazer. Quando nós fazemos mau uso de um rio, ou quando nós poluímos um rio, ou quando nós não sabemos usar os recursos daquele rio, como normalmente acontece. Então, a consciência das águas reage para reencontrar um equilíbrio. Tudo aquilo que é água é uma consciência só. Então, existe a consciência das águas, existe a consciência do solo, da terra, existe a consciência do ar. Tudo isso é consciência. Então, se nós poluímos um rio, a consciência da água reage de alguma forma. Ou a consciência do solo reage se nós poluímos a terra. Ou a consciência do ar reage se nós contaminamos o ar e assim por diante. Então, muitos fatos da natureza às vezes são reações, às vezes são movimentos para recolocar algo em equilíbrio. Tudo aquilo que nós fazemos por esses representantes desses elementos, por esses representantes de setores da vida, não? Porque solo, água, ar, tudo isso são setores da vida no plano físico. E tudo isso que nós fazemos, contrário a eles, retorna sobre a humanidade de alguma forma, pela lei de causa e efeito. Então, se nós poluímos as águas, isto pela lei de causa e efeito vai retornar sobre nós. e pode retornar, por exemplo, sob a forma de enfermidades. Enfermidades kármicas que nem sempre nós sabemos tratar, porque são novas ou que dizem respeito a um retorno kármico. E quando uma coisa desta é um retorno kármico, não há mesmo como tratar enquanto isto não retorna completamente. Agora, esta pessoa poderia ler A Trajetória do Fogo, que é um livro que nós temos com muitas leis. E ali ela vai encontrar as várias leis que regem diferentes situações que estão acontecendo aqui no planeta. Se ela ler A Trajetória do Fogo, ela não vai se admirar por mais nada que aconteça, porque ela sabe por que que acontece dentro de certas leis. A humanidade desconhece muitas leis, materiais e imateriais. Então vai aprendendo também à custa da experiência. E uma pessoa pergunta: o que significa a manifestação do aplauso? Por que aqui em Figueira não se aplaude? Essa manifestação do aplauso significa que a gente gostou de alguma coisa, ou que a gente agradece alguma coisa. E quando nós fazemos uma coisa, não é nem para agradar, nem para receber alguma coisa em troca. De forma que aplaudir as coisas aqui em Figueira é uma incongruência, porque quem está fazendo uma coisa não faz para ser aplaudido, faz porque deve fazer, e também não faz para as pessoas gostarem. De forma que aplauso aqui não tem sentido, porque quem faz uma coisa aqui faz incondicionalmente, então não espera aplauso, como não espera elogio, como não espera recriminação. Se faz a coisa por fazer. E o que vier foi o retorno. E aí nós estudamos o retorno e vemos se temos que atualizar alguma coisa. Mas aplauso é para quem faz uma coisa para receber algo em troca. Não tem sentido isto aqui. E uma pessoa gostaria de saber mais sobre a mente abstrata, porque ela é uma artista e tem muita imaginação, e ela quer saber se as imaginações dela vêm da mente abstrata. Nós acabamos de publicar o livro Trabalho Espiritual com a Mente, onde se fala de todos os aspectos da mente. E ali, a mente abstrata é aquela parte da mente que não recebe influência externa. Então ela chama mente abstrata porque ela recebe influência do alto. Ela recebe influência dos planos mais elevados. E ela não recebe influência externa alguma, não recebe influência intelectual e nem psíquica. Recebe influência diretamente do alto. E essa mente abstrata é bom que se desenvolva recebendo inspiração do alto, dos planos mais altos da pessoa, porque ela é que tem a energia para ir transformando, para ir transmutando e elevando o lado material da mente, este lado que pensa, este lado que elucubra, este lado que raciocina. Então, este lado material da mente, ele é dissolvido ou elevado pela mente abstrata. A mente abstrata é mente, é uma parte da mente. E o livro vai definindo todas estas coisas. Agora, a mente abstrata acolhe impulsos superiores que a pessoa sabe que não são dela. Então, se você imagina coisas, você não está criando coisas abstratas. Você está criando coisas com a sua imaginação. Digamos que você manifeste algo abstrato. Aquilo não foi você conscientemente que fez. Aquilo você captou de um plano transpessoal, de um plano inconsciente. Então o livro divide a mente em lado material e lado espiritual. No lado material da mente está a mente concreta, esta que pensa, está a mente intelectual e está a mente psíquica. E do lado espiritual da mente está a mente espiritual, a mente abstrata e o intelecto superior. Então, é uma mente bem diferente da mente normal, da mente comum. O que a mente abstrata manifesta é completamente incompreensível para a mente concreta. É o outro lado da mente. De forma que é importante esta pessoa ver este livro com cuidado, principalmente sendo um artista. E uma pessoa pergunta o que seria, por exemplo, um relacionamento entre mônadas, no sentido de que pode haver um relacionamento entre duas mônadas, entre três mônadas, entre quatro mônadas, etc. As mônadas se reúnem segundo a tarefa que devem realizar. As mônadas estão no primeiro, no segundo ou no terceiro raio. Estão num desses raios. E há tarefas que necessitam de mais de um raio. Então se aproxima a mônada daquele raio. Então se nós temos uma tarefa que necessite de vontade, de amor, sabedoria e de atividade inteligente, aí nós vamos precisar de três mônadas, uma de primeiro raio, uma de segundo e uma de terceiro. Se a tarefa predominantemente precisa de atividade inteligente e de amor, basta uma mônada de segundo e uma de terceiro. E se há uma atividade mais restrita, uma mônada sozinha pode desempenhá-la. Isto depende do tipo de tarefa e depende da necessidade que a tarefa apresenta. Então, em geral, uma união de mônadas é sempre uma união em função de uma tarefa. Então, elas se unem para se completar segundo a necessidade de um desses três raios estarem incluídos. E uma pessoa gostaria que nós lêssemos para todos um pequeno trecho do livro Aurora. Página 28 do livro Aurora. Cerca de 9% das células do cérebro físico e da mente concreta estão ativas no homem de hoje. 9%, imagina. Cérebros adormecidos, num certo sentido. Então, cerca de 9% das células do cérebro físico e da mente concreta estão ativas no homem de hoje. Enquanto o homem se ocupar somente de fatos do mundo tridimensional e terrestre, ele se limitará a usar essa pequena porcentagem do seu potencial mental e cerebral. São os temas e os assuntos imateriais que chamam a atividade as células que no cérebro ainda estão adormecidas. Então, se nós ficamos nos ocupando só de coisas materiais, só de coisas físicas, nós desencarnamos com esses 9% do cérebro desperto e o resto dormiu a encarnação inteira. Então, cada vez que nós vamos nos interessando ou vamos desenvolvendo assuntos não materiais, mas imateriais, assuntos sutis, então a gente vai trazendo para a atividade essas células que estavam adormecidas. E uma pessoa pergunta por que nós damos tanta atenção a detalhes. Se nós não incluímos os detalhes do trabalho material, não há possibilidade de fazermos descobertas interiores. Não existe quem tem vida interior e que não cuide de todos os detalhes. De forma que isto é uma escola, porque nós, acostumados à vida externa, a tendência é transcurar os detalhes. Mas enquanto nós não aprendemos a cuidar de cada detalhe, como se ele fosse a coisa mais importante, nós não temos descobertas interiores. Não se faz descobertas interiores. Nós ficamos no nosso ser mais superficial. Se nós não trabalhamos os detalhes, se a consciência não se colocar a trabalhar a matéria detalhadamente, esta consciência não desenvolverá. Consciência não desenvolve em linhas gerais. Ela pode receber estímulos gerais, mas em seguida ela precisa cuidar de todos os detalhes, senão não há desenvolvimento. Tudo que nós vamos colocando em ordem fora de nós e na nossa volta, isto reflete e começa a acontecer uma ordem dentro de nós. Então, inútil você querer ter um interno ordenado, você querer ter uma ordem interna, se o seu ambiente é uma desordem e se você não cuida de todos os detalhes no sentido de organizar as coisas. Isto é uma lei, isto não é coisa moral, isto é uma lei. Então, você não põe o seu interno em ordem se você não põe em ordem a sua vida externa, se você não cuida de todos os detalhes da sua vida externa. Cada indivíduo, cada um de nós, representa um trecho da dificuldade psicológica do universo. Isto é uma definição de homem. Cada ser humano, ele representa uma determinada dificuldade psicológica do universo. Então o ser humano é basicamente complicado. Ele é o representante da dificuldade psicológica do universo. E este ser humano tem como princípio a necessidade dele se transformar, porque senão ele não vai deixar de ser uma dificuldade psicológica. Quem não está totalmente engajado na própria transformação não se resolve como dificuldade que basicamente é. E todas as vezes que nós vamos focalizando nós mesmos, isto é, todas as vezes que nós vamos encontrando essas dificuldades, você começa a olhar para dentro, você começa a ver dificuldade. Então, todas as vezes que você vai encontrando essas dificuldades e vai resolvendo, vai diminuindo a dificuldade geral. Então, se muitas pessoas cuidassem de transformar, de transmutar elas mesmas, por que que nós temos que ser transmutados? Porque somos dificuldade. Então tem que transmutar. Você tem que entrar na lei da transmutação para mudar isto. E quanto mais seres são transmutados, mais o conjunto vai sendo liberado de ser uma dificuldade. Então, você está se transformando, você está superando isto que você é, você está superando a si mesmo, com isso você está prestando um serviço. Agora, que ninguém espere que ele é fácil. Ele é complicado e, psicologicamente, é uma dificuldade para o universo. Ele representa isto dentro do universo. Quando um ser humano vai transcendendo a sua dificuldade, vai se reencontrando em um nível superior, ele vai contribuindo para que toda a espécie humana vá saindo deste estado, porque a humanidade é una. Então é cada indivíduo que vai ter que se trabalhar de forma que ele deixe de ser essa dificuldade. Então, o que você for encontrando dentro de si, não crie uma nova dificuldade de achar ruim, de ficar desiludido, porque você vai encontrar dificuldades. Vocês não ouviram falar que o caminho interior é trabalhoso? É mesmo. Mas você tem que assumir isto e tem que transcender tudo isto, porque é assim que você vai realmente ajustar a espécie. Se nós formos estudar as experiências ou os textos de muitos seres que foram verdadeiras luzes para a humanidade, nós iríamos ver por quantas dificuldades eles tiveram que passar, que eles encontraram em si mesmas. É que são dificuldades sutis ou dificuldades grandes demais que nós não podemos compreender. Mas você vai encontrando muitas dificuldades. Por exemplo, você descobre que você tem uma luz interna, que você é uma luz interna. Sabe quanta dificuldade você tem para chegar lá? Quanta dificuldade você encontra para conceber isto? E depois que concebe, não é fácil chegar lá. Mas isto faz parte do ser humano. O ser humano é isto. Então nós temos que assumir aquilo que somos e temos que transcender esse estado. Esse estado da dificuldade. E aí nós vamos realmente estar trabalhando para toda a espécie. Agora, quando nós aceitamos isso, isto é, eu aceito encontrar as minhas dificuldades face a face, porque elas ficam escondidas também, né? Então, eu aceito encontrar isto face a face e aceito assumir essa dificuldade para transformá-la. Nesse momento que você toma essa decisão, a vida vai colocar em você mais um pouquinho de dificuldade. A dificuldade dos outros. Já que você quer assumir, então assuma a sua e toma mais um pouquinho. Esta é de todos. Ou esta é de algum outro. Então é muito interessante esta situação humana. É muito interessante esta nossa passagem na lei evolutiva. E quando você toma esta decisão de deixar de ser difícil, para isso você precisa transcender o estágio humano, né? Você transcende o estágio humano, aí não é mais difícil. Mas enquanto é humano, você é difícil mesmo. E aí você vai transcendendo isto e vai recebendo a dos outros. Aí você vai entrando em serviço desse ponto de vista. Porque você já fica treinado a lidar com dificuldades, porque você já aprendeu a lidar com você, então você já sabe como é que lida com dificuldade. Então o plano vai trazer para você outras dificuldades dos outros, da humanidade inteira, etc. Aí nós temos a visão muito clara, à medida que vamos transformando essas dificuldades, vamos tendo a visão muito clara do nosso egoísmo. O egoísmo é uma dificuldade básica, não é? Como é que você vai se unir com o infinito com essa qualidade do egoísmo? Como é que você vai se tornar o infinito se você vai se tornar uno com todos com o egoísmo? E o egoísmo você vai encontrando a cada passo que você dá para dentro de você. Então, vai encontrando egoísmo mais sutil. Você vai encontrando a falsidade, porque a falsidade é inerente. Para não ter falsidade, precisa ir num nível tão profundo que não seja mais humano. Mas nos níveis superficiais que existe a falsidade, a ilusão. E vivendo na ilusão é como a gente ser falso. Então a falsidade é algo que você encontra junto lá, irmão gêmeo do egoísmo e a ignorância. Então veja, nós que pensávamos que éramos bons, não nós que pensávamos que éramos sinceros, como gente acha que é sincero e acha também que não é ignorante. Deixa ele começar a se trabalhar, que ele vai reconhecer isto em pleno. Ele vai vendo isto cada vez mais claramente. Então é uma grande aventura. É uma grande viagem esta. Mas se você tomou aquela decisão em princípio, ah, você vai encontrando estas coisas e acha até muito interessante. Assim, ah, eu não sabia que eu era tão egoísta. Eu não sabia que eu era tão falso. Eu não sabia que eu era tão ignorante. Sabia que era ignorante, mas não sabia que era tanto. Vê como se aprende. É ao contrário das pessoas comuns, né, que querem fazer essas coisas para encontrar lá dentro um anjo, quem sabe um sábio, um mestre ascensionado lá dentro. Essas coisas não são estágio humano. Anjo, mestre, eu profundo, isso não é estágio humano. No estágio humano você encontra egoísmo, falsidade e ignorância. E quanto mais você vê isto, mais você caminhou. As pessoas ficam muito aflitas quando começam a pedir sonhos e os sonhos as colocam em situação que na vida de desperto elas delas não participam. O sonho está mostrando que ela não sabe. Então, a vida de sonhos é muito importante para esse trabalho. Claro que nós podemos começar a ter sonhos segundo o que necessitamos saber. Sonhos de vários tipos. Mas existe este sonho da autodescoberta, estes sonhos que nos levam ao autoconhecimento, nesses sonhos você só encontra o que há de pior em você. Você encontra todas aquelas coisas que aqui fora você não manifesta. Você nem sabia que tinha isto dentro. Então as pessoas que começam a se trabalhar, que começam a fazer o caminho e começam a perceber o quanto são egoístas, o quanto são falsas e o quanto são ignorantes, essas pessoas estão caminhando. E aí precisa não ter medo disso. Precisa não ter medo de incômodo. E para você não se iludir, fica mais claro o quanto você é ignorante, o quanto você é falso, o quanto você é egoísta. Isto é um caminho da transcendência desse estágio humano. Nós não podemos estar realmente servindo a ordem geral se não passamos por esses processos. Porque se você não fica diante de você, se você não aprende a ordenar as coisas dentro de você, você não pode estar dentro da ordem geral de uma forma totalmente positiva. Você vai estar de uma forma egoísta, ou de uma forma falsa, ou de uma forma ignorante, sem saber como fazer as coisas, sem saber como estar aí. Então tem que realmente ir encontrando esses dados, não? Da nossa natureza humana, tem que ir encontrando isto e não se abater com isto. Realmente dar graças por ter encontrado isso. Porque aí você vai, então, tendo capacidade para ir fazendo uma ordem, uma outra ordem dentro de você. Agora, nós não podemos resolver isto, claro, com as nossas próprias forças humanas. Porque as nossas forças humanas são uma mistura dessas três coisas. Então você aqui vai chegar num ponto que você precisa realmente apelar para aspectos supra-humanos, então esta ordem, esta ordenação vai se fazendo com mais rapidez, com mais intensidade. E qual a função espiritual das tarefas exercidas aqui em Figueira diariamente? As tarefas físicas não se colocaria assim num plano espiritual. As tarefas físicas, aquilo que nós fazemos aqui diariamente, são as necessidades que devem ser supridas. Aqui tem as tarefas que são necessárias. Então, se há sala, se há banheiros, se há estrada, se há terraço, tem que limpar, tem que pintar, tem que arrumar. Mas isso é uma decorrência da coisa estar ali e ter que estar em ordem. Não se tem nenhuma pretensão espiritual nisso. Isso é uma coisa que é para ser feita para manutenção do plano físico. Agora, quando você está fazendo um trabalho interno, interior, aí sim isso muda. Mas se você não está fazendo um trabalho interior, se através de você, se através dos seus braços, através da sua mão, através do seu cérebro, através da sua mente, não está emanando aquela energia do seu trabalho interior, então aqui nós estamos enganados, porque realmente não estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui realmente fazendo coisas externas no sentido de transformarmos a própria matéria. Então tem uma forma de você limpar uma sala que você está limpando a sala. Ninguém veio aqui para isto. É uma pena que venham aqui e fiquem limpando salas. É realmente uma pena. Porque aqui você vem para se interiorizar, para entrar em contato com a sua energia interna. E ao limpar a sala, você vai passar para aquele material que é a sala, você vai passar uma onda, vai passar um fluido, vai passar uma energia, enfim, que veio de dentro de você. Isto sim nós vamos fazer aqui. Mas isto nós estaríamos fazendo em qualquer lugar. Agora, aqui a proposta seria esta. Agora, se estamos fazendo a proposta ou se estamos apenas cumprindo tarefas, isto depende de cada um. É cada um que vai encontrar realmente a qualidade da sua estada aqui. Então as tarefas exercidas aqui têm uma função de passar para a matéria uma energia que vem de dentro, que vem do interior daquele que está cumprindo aquela tarefa, daquele que está desenvolvendo aquela tarefa. Isto é o principal, não é a tarefa. E como deveríamos nos conduzir, pergunta a mesma pessoa, para desenvolver uma vida grupal em consonância com o plano evolutivo? Bem, tem que ir por etapas. Se você consegue passar para aquilo que você está trabalhando, para aquilo que você está tocando, para aquilo que você está cuidando, se você consegue passar para lá o que vem da sua energia interior, o que vem do seu interno, você está no caminho em consonância com o plano evolutivo. Você está no caminho. E aí o próprio caminho vai levando você e a sua atividade vai estar dentro do plano. Vai estar dentro de um setor do plano evolutivo. Plano evolutivo quer dizer contribuir para a evolução das coisas, não é? Contribuir para a evolução. Você vai contribuir para a evolução quando transforma as coisas, não quando deixa as coisas como estão. Então, se vem de dentro de você esta luz, este amor, este calor, esta qualidade, como vocês quiserem chamar, se vem isto de dentro de você e isto vai para aquilo que você está fazendo, aí você vai entrando num caminho de manifestar o plano. Porque basicamente o plano é uma elevação desta matéria. Então você já está contribuindo para o plano evolutivo. Agora, em que setor do plano você vai ser colocado, isto vai depender da necessidade do plano, da necessidade do momento, ou da sua possibilidade de estar melhor em um setor do plano ou de estar melhor em um outro. É claro que o plano não vai desperdiçar nenhum de nós no setor errado. Nós vamos estar num setor errado porque desviamos de lá de onde devíamos estar, porque o plano coloca a coisa certa. Tem todas essas coisas atrás das tarefas exercidas aqui em Figueira. Ninguém inventou essas tarefas. Nunca ninguém parou e disse, vamos criar uma tarefa. Nunca. Tudo que se faz aqui é coisa que está aí para ser feita. Agora, como fazer? Aí que é o ponto. Se nós temos consciência disto, vamos ser muito ajudados. Vamos ser ajudados a estar nesta obra de transformarmos a matéria. E aí vamos sendo nós também transformados. Vamos sendo transformados porque estamos nesta linha da transformação. E muitos dizem, bom, eu não posso me transformar, eu nem sei como me transformar. Não sei no que eu tenho que me transformar. Então você tem que passar para tudo que você toca essa sua energia interna, esse seu amor, essa sua atividade ordenada, essa sua vontade espiritual. Você tem que passar isso para tudo que você toca. O resto vem por si. De forma que tarefa aqui não é problema. Não deve ser problema. Tarefas são aquelas que estão aí. Nós é que somos os problemas, não as tarefas. Claro que nós vamos aprendendo, estando nestas coisas de uma outra forma, exatamente porque temos a oportunidade de praticar, temos a oportunidade de fazer isto. Mas se nós tivermos consciência de onde estamos e de o que estamos fazendo, isso ajudaria muito o desenvolvimento do plano. Porque o plano é elevar a matéria. Qualquer lugar, não é só aqui.